pessoal que acompanha o nosso podcast CE na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE.globo/CE e hoje estou aqui, né, com Beatriz Carvalho, que é do GE, e além disso, nossos convidados especiais, agora de sempre, Márcio Renato, torcedor do Fortaleza, que faz a voz da torcida, e também Igor de Castro, que é o torcedor do Ceará, que faz a voz da torcida nas plataformas Globo. Queria dar as boas-vindas, né, Beatriz? Tudo bem, Bia?
Oi, Thaís. Oi, Márcio. Oi, Igor. Sempre é um prazer estar aqui no CE na Rede, falando sobre Ceará e Fortaleza. E a gente tem muita coisa para falar também nessa semana, né? Com tanta competição acontecendo, tantos jogos. E agora temos também os meninos, né? Uma novidade muito boa para os torcedores que agora estão representados e para a gente também, que tem mais conteúdo.
Oi, Márcio, tudo bem?
Fala, Thaís. Fala, Bia. Fala, Igor. Tudo bem, né? Assim, mais ou menos, né? Fortaleza vem aí numa sequenciazinha chata de 3 derrotas seguidas, mas estamos aqui para conversar com a galera do GE, a torcida tricolor, sobretudo.
E o Igor? Pro Igor tá tudo bem, realmente, né, Igor?
Muito bem, obrigado. Tudo bem, pessoal? Olá, Thaís. Olá, Bia. E aí, Márcio? Pois é, para mim, essas últimas semanas, esses últimos dias aí estão sendo ótimos. Desde a estreia do Dorival aí, 3 vitórias seguidas, jogos realmente grandes, né, contra o Independente aqui, a vitória contra o Palmeiras, né, histórica, e a vitória contra o Laguaira também histórica, né, a primeira vitória de um time cearense aí fora dos nossos domínios territoriais. Então, realmente, uma grande semana.
E aí, Igor, já quero começar perguntando para você, assim, para você, qual o principal ingrediente que o Dorival trouxe, né, para conseguir essas 3 vitórias difíceis, né? O que que ele está conseguindo extrair do grupo que o Thiago Nunes não conseguia?
Thaís, realmente é questão de trabalho, ele não teve ainda tanto tempo para realmente mudar muito a cara da equipe, né, que é a do Thiago. Ele está tentando fazer algumas mudanças ali ainda de início, de partida, mas que realmente leva um pouco de tempo, né, para o jogador assimilar, para a equipe levar em consideração o que é que está sendo passado. Mas o principal ponto realmente é que o ataque voltou a funcionar. Não sei se por influência dele, por algo psicológico lá com os jogadores, ou se foi algo realmente de treino. Mas hoje o Ceará se mostra um time mais letal. É um time que chega na frente ali, que chega na área do adversário e faz o gol. Já temos aí, sob o comando do Dorival, 3 partidas, então já são 7 gols marcados, coisa que não vinha acontecendo. Era um Ceará que martelava muito, né? O Ceará do Thiago Nunes era um Ceará que martelava muito, mas que não conseguia êxito, não conseguia marcar gols. E agora com o Dorival é uma equipe que cria também, cria um pouco menos, até por conta também do nível dos adversários, mas que chega lá para matar, que chega realmente para fazer o gol. E o Mendoza aí já vinha no crescente, agora melhor ainda nas mãos do Dorival. Mas se fosse para... Eu não consigo citar só um elemento aí para justificar essa melhora da equipe já nas mãos do Dorival. São vários fatores.
E agora eu faço para o Márcio, né, a pergunta contrária. O Fortaleza vem de 3 derrotas, a gente sabe que contra adversários difíceis também, né, principalmente Colo-Colo e River, no Libertadores. Para você, quais os grandes calos do Fortaleza nesses 3 jogos? Por que é que a vitória não veio?
Bom, assim, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque o elenco, em tese, ele foi qualificado, mas a gente não consegue ver na prática esse futebol bem jogado, sobretudo aquele que a gente ficou meio mal acostumado de ver no primeiro turno da Série A do ano passado, onde o Fortaleza realmente jogou muita bola. Me parece que o Fortaleza tem tentado, não sei se por meio de uma lição, né? Já que no Brasileirão do ano passado, o segundo turno houve um desgaste muito grande, o Fortaleza realmente teve um número muito alto de lesões, né? Então, não sei se ficou esse aprendizado de que o time não podia jogar com a tal da intensidade que o Vojvoda tanto fala durante os 90 minutos, então parece que o Fortaleza tem sido um time que controla mais os jogos, né? Que ele puxa mais o freio de mão, que ele não vai 100% inteiro em todos os momentos. Isso tem irritado bastante o torcedor, principalmente em algumas partidas, né, Thaís? Dessas três que você citou aí, eu acho que a que mais irritou foi a contra o Cuiabá, né? Que era um adversário, de fato, mais frágil, o jogo no Castelão, e aquele jogo que a gente chama de jogo de seis pontos, né? Um confronto direto com um adversário ali de meio de tabela também. Então, o Fortaleza perde pontos dentro de casa, e isso acaba gerando uma sequência ruim de três jogos. Uma coisa que eu tenho observado muito também é que o time ele tem se movimentado muito pouco sem a bola. Tá? Era uma coisa que a gente observava bastante no primeiro estágio do trabalho do Vojvoda, que quem estava com a bola sempre tinha muitas opções de jogadores que ficavam se aproximando para receber o passe, até mesmo em cobrança de falta ou em cobrança de lateral, sempre tinham muitos jogadores orbitando, pedindo a bola, pedindo passagem, e agora o Fortaleza meio que ele fica com a bola, um meio campo pouco criativo, olha para frente, tem dois jogadores enfiados no meio da zaga e você não sabe o que fazer. Então, aumentaram tanto os toques de lado, os toques para trás, como aumentaram os passes forçados. Já que ninguém se aproxima, eu tento uma bola mais longa, uma bola mais alta, e aí a vantagem para o defensor é sempre muito maior. Então, o Fortaleza parece que deu uma engessada, né? Uma engessada. Não sei se é o momento de repente, criar novas formas de se jogar, variações.
Thaís, só para comentar um pouco sobre esse jogo do River, aproveitando essa fala também do Márcio, que ele falou sobre esse meio campo que acaba tendo problemas ali, e eu também enxergo dessa forma, acho que falta um ajuste ainda no meio campo do Fortaleza, às vezes o time fica dependendo demais daquelas subidas pela lateral do Pikachu, às vezes do Lucas Crispim, e a gente não viu isso, por exemplo, nesse jogo contra o River. Então, quando você vai olhar aquele mapa de passes da equipe, o jogo se concentra basicamente ali no meio campo, com os zagueiros e todo o resto do time trocando bola por ali, trocando muitos passes, e no ataque só bolas longas para o Moisés. Então acho que também falta essa construção de pé em pé que a gente via muito na temporada passada do Fortaleza, se acaba prejudicando. Mas, por outro lado, assim, fala-se muito sobre as mudanças, reclama-se muito também sobre alterações no time, e claro que tem jogadores que precisam estar, né, que são muito importantes em duelos grandes, né? Mas também tendo a questão do Vojvoda, que ele até comentou na coletiva, que ele precisa de um time que o Fortaleza tenha todos os atletas preparados para jogar todas as competições, né? Que ele tenha vários times que funcionem, porque isso vai ser necessário não só nesse momento em que está jogando Libertadores e Série A, como também no futuro quando estiver jogando Série A e Copa do Brasil, enfim. Sempre vai ter essa maratona de jogos, esse grande volume de jogos, e sempre vai precisar fazer alterações, porque não dá para ter sempre todo mundo, aquele mesmo time titular jogando. Ele inclusive falou que não tem um time titular ainda na cabeça dele bem definido, que ele ainda vai descobrir isso com a sequência e conforme os jogos forem passando.
Quem escuta o CE na Rede com certeza quer saber um pouquinho do time, né, que a gente espera para domingo. O Fortaleza contra o Inter, o Ceará contra o Botafogo. Sei que ainda é cedo, a gente está gravando quinta-feira, 1h46 da tarde, mas assim, eu queria, Bia, você que fica mais ligado nesse lance do Cartola, assim, aqueles jogadores que já são desfalques certos de Ceará e Fortaleza, aqueles que estão retornando, eu sei que no Ceará o Nino Paraíba retorna, né? No Fortaleza, eu acho que o Kaiser virou dúvida, né? Teve lá aquele momento que ele saiu até chorando do jogo por conta de dores. Então, você acha que é só isso? Os meninos também podem ajudar, tá?
Com certeza. Tem o Vina, né? O Vina foi expulso contra o Palmeiras.
O Vina fica fora desse jogo, né? Então, isso. Talvez... Zé...
Vina.
Exatamente, não escala. Ele não estará nem disponível para não confundir ninguém. Acho que esse é o principal desfalque, né? E aí vai ter aquela, talvez, a mudança no meio-campo que a gente sempre fala. Pode ser que repita a mesma escalação do jogo contra o Laguaira, né? Colocando o Richardson, o Richard, e também... Deixa eu abrir aqui a escalação.
Resumindo, vai trazer o Nino Paraíba no lugar do Michel Isso. Macedo.
Exatamente. Aí,
e talvez no lugar do Vina Igor, o Zé Roberto ali encaixe bem no Ceará, não é isso?
Pois é, aí realmente só o Dorival para ter essa resposta. Não sei o que é que ele vai tirar da cartola aí. Provavelmente vai ser o Zé, né? Pelo posicionamento do Vini em jogo hoje. Parece muito que ele vai usar o Zé Roberto. Acredito muito nisso. Mas certeza mesmo, passa longe de ter certeza.
E também pelas trocas que ele vem fazendo lá nos jogos. Talvez seja mesmo o Zé Roberto que assuma essa vaga. Eu acredito que as mudanças devem ser essas. Mas ele também falou que também está testando os jogadores, né? Buscando ver como é que fica melhor o esquema. Ele aproveitou muita coisa do que estava sendo feito com o Thiago Nunes. E também está tentando aos poucos, né, implementar as ideias dele. Pode ser que mude alguma coisa aí que a gente não está esperando nesse momento.
E no Fortaleza, hein? No Fortaleza, Kaiser virou dúvida. Por outro lado, tem o Crispim no banco, Márcio, Bia, vai ser utilizado. Como é que vocês acham que vai montar esse Fortaleza contra o Internacional? Até porque vem de 3 derrotas seguidas, né? O negócio está ficando pesado, está ficando difícil. Logo vão surgir as cobranças. Então, vai de força máxima mesmo?
Eu acredito que sim, principalmente pela fase que o time está vivendo. Acho que vai colocar o Crispim sim, já que foi poupado nesse jogo. O ataque é sempre uma dúvida, né? Como o Kaiser sentiu, o DM do Fortaleza estava zerado. Aí, como o Kaiser saiu reclamando, chorando, talvez ele fique fora, né? Poupado também, porque tem... O Vojvoda sempre fala muito dessa preocupação em não lesionar ninguém, não sobrecarregar ninguém. Pode ser que seja Moisés e Romero aí no ataque, acredito. O que você acha, Márcio?
Não, eu acho que é por aí também, né? Eu acho que não tem como pensar numa formação que não seja força máxima. É óbvio que força máxima não significa que são os titulares, né? Significa aqueles que estão mais aptos para jogar. Porque às vezes acontece também. Vocês falaram aí do Kaiser, mas o Pikachu também saiu muito mal. Durante o jogo, ele estava mancando em alguns momentos e ele foi substituído. Ele que quase nunca é substituído, foi substituído no segundo tempo. Saiu ali, como diz a gente aqui no Ceará, saiu caxingando, né? Então você fica um pouco preocupado aí com a situação física dos jogadores. E a gente fica pensando em escalar para domingo. Mas veja só, é escalar para domingo pensando na quarta contra o Vitória, na sexta contra o Caucaia, no domingo de novo contra o Caucaia e na quarta-feira que vem já é o jogo contra o Alianza Lima que se tornou uma final. Né? Se o Fortaleza quiser se manter em alguma competição internacional, seja na Libertadores ou ir para as oitavas da Sula, ele tem que ganhar do Alianza Lima. Então é uma sequência aí de 10 dias muito cruel para escalar o Fortaleza. Agora, eu acho que no ataque aí, talvez ele coloque uma turma mais oxigenada, né? De repente, um Robson e De Pietri, ou Robson e Romarinho, talvez ele faça um pouco isso, mais velocidade.
Eu acho que uma mudança importante que ele fez também foi na zaga, né? Nesse último jogo, a gente não comentou aí ainda sobre isso aqui, que ele trocou o Tite pelo Ceballos.
Que tá muito bem, né, Bia?
Sim, e assim, acho que ele fez certo nesse ponto, né? O Tite não estava tão bem assim, o Ceballos fez boas atuações quando entrou e surtiu algum efeito ali. Então, acho que ele está buscando um ajuste. Ontem ele fez muitas mudanças também no meio-campo, depois no segundo tempo, mais ou menos. Eu acredito em força máxima pelo momento, repito o que eu falei no início, não acho que ele vai abrir mão de ir bem nesse jogo da Série A depois da estreia do jeito que foi.
E agora, Igor, o Ceará se volta contra o Botafogo com torcida, né, na Arena Castelão, promessa de casa cheia, com apoio da torcida e essa empolgação, Igor. Dá já para projetar esse jogo contra o Botafogo que está voltando aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, qual é a sua expectativa?
Pois é, a torcida está realmente empolgada, acho que boto fé em uns 40 mil aí de público, pelo horário, pelo dia, um dia bom, um horário regular, né? Domingo ali, 7 horas da noite. mas que o Botafogo é uma equipe que vem em franca ascensão, né? Vem com alguns reforços aí que chegaram agora, então tá todo mundo meio que se conhecendo, assistiu o jogo contra o Corinthians, né? O último. É, pelo que eu pude ver, é um time que ainda está realmente em busca do entrosamento. É, teve essa semana livre, né, de jogos, então deve ter dado para dar uma treinada melhor no time. Então deve dar um trabalho para a gente domingo, realmente. A gente já não vai ter nosso principal jogador, que é o Vina. E realmente vai ser na base da torcida empurrando de novo, mais uma vez, a equipe para rumo a mais uma vitória. Eu acredito realmente que vá o Zé Roberto no lugar do Vina. Então a gente deve ter uma escalação, não nem escalação, um modo de jogo um pouco mais diferente do que foi, do que foram nas últimas três partidas. Então realmente eu fico bem curioso para ver como é que vai ser. E aí também tem a questão da rotina de jogos, da maratona de jogos, que aí já tem quarta-feira, né, contra o Tombense também lá em Minas, né? A gente já foi essa viagem dupla aí, São Paulo, Venezuela, aí volta para Fortaleza, vai para Minas, e aí a maratona de jogos aí alucinante, quarta domingo.
Eu acabei esquecendo ou não comentando antes sobre o episódio lamentável, né, de racismo no jogo contra o Fortaleza. Realmente uma imagem difícil da gente ver um torcedor jogando uma banana na torcida do Fortaleza. O Fortaleza, né, cobrou identificação e punição responsável. É uma imagem totalmente grotesca, até porque não parte de um só torcedor. Você percebe que tem torcedores ao redor que ficam rindo, né, que ficam tirando onda com aquela situação, quando na verdade a situação é completamente ridícula. O próprio Vina foi um dos atletas do Ceará que se manifestou, né, dizendo que todos somos iguais. E o River Plate, próprio clube também, já se manifestou, né, repudiando essa questão do ato racista no Monumental, que foi lamentável, até porque a festa foi muito bonita, estádio lotado, né? Mais de 2 mil torcedores do Fortaleza viajaram para esse jogo, foi histórico para o Fortaleza também, primeiro encontro entre as equipes, e a gente não pode normalizar e nem achar que essa cena vai se repetir. Enfim, a gente sabe que alguns falam, é um caso isolado. Não, não é um caso isolado. Vários casos, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil. E essa é uma discussão que tem que estar em pauta em todos os momentos, né? E aqui a gente é completamente contra racismo, contra homofobia, né? Contra transfobia, contra qualquer tipo de preconceito. E aí, para terminar o nosso podcast, Márcio, Bia, eu vou perguntar, fazer a mesma pergunta, né, que eu fiz ao Igor. Projeções para esse jogo contra o Inter. Márcio, costuma ser um adversário sempre difícil para o Fortaleza. Como é que você espera? O que é que você espera desse jogo?
Bom, assim, é um jogo historicamente muito difícil, né? Fortaleza nunca venceu o Internacional lá em Porto Alegre, mas também a gente já viu o Vojvoda quebrar alguns tabus, né? Vai fazer aí, tá com 11 meses que ele tá aqui no clube, ele já conseguiu algumas vitórias que eram historicamente impossíveis também para o Fortaleza, então tem que acreditar. Agora, é como a Bia falou anteriormente, né? Por conta do contexto das três derrotas consecutivas, o Fortaleza ele se vê, entre aspas, né? Assim, com uma certa obrigação de pelo menos pontuar lá em Porto Alegre, né? Porque o jogo da terceira rodada já foi adiado, que seria o Clássico Rei, só vai ser jogado em junho. Então o Fortaleza ele pode entrar na quarta rodada, olhando para a classificação e se vendo com 0 pontos, caso não consiga sair com algum pontinho de Porto Alegre. Então eu acho que essa é uma situação que pode ser psicologicamente muito desagradável. Eu me lembro do Grêmio ano passado, do Goiás em 2020, que eles se passaram aquele tempo com jogos adiados, e não, tal hora a gente vai sair daqui, a gente vai conseguir fazer os pontos, porque tem tantos jogos atrasados, e não foi assim que funcionou. Entraram em parafuso e acabaram se afundando no fundo da tabela até o fim da competição. Então, o Fortaleza precisa sair de Porto Alegre com pelo menos um pontinho, ou de repente buscar uma vitória, porque a gente sabe também que o Inter, por mais que seja um time muito tradicional, ele não vem exatamente num ótimo momento, né? Não vem num momento interessante, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Globo, no Campeonato Estadual também não foi muito bem, então acho que se o Fortaleza tiver cabeça no lugar, tiver um pouco mais de movimentação em campo e tiver bem fisicamente, eu acho que ele pode surpreender as estatísticas aí e conseguir a primeira vitória lá.
Excelente, né? Eu queria dizer para todos que estão ouvindo que Márcio e Igor estão na Voz da Torcida, então sempre vídeos pós-jogo no ge.globo.com.br, né? Participações aqui no nosso podcast, Sport TV, Premier. Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, eu acho que agrega muito. A Biazinha, que é minha companheira sempre de rotina no ge.globo.com.br. E se quiserem mandar um alô, um beijo, esse é o momento. Bia, muito obrigada, minha amiga.
Obrigada, Thaís, aos meninos. Pois é, eu gostei muito desse time. Vamos manter ele até mais para frente nesse podcast. E boas discussões hoje, vamos ver o que vai rolar no final de semana. Concordo totalmente com a sua fala sobre o episódio lá no Monumental. E é isso, gente. Obrigada a quem ouviu até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
Márcio, um beijo. Boa sorte ao Leão.
Valeu, Thaís. Valeu, Bia. Valeu, Igor. Satisfação mais uma vez. E só para complementar, né, Thaís? Assim, que sobre o caso do racismo em Buenos Aires, que não seja só um fato, né? Que tenha realmente uma punição, que a Conmebol, que a polícia argentina, que se apure que os culpados sejam julgados e condenados, porque é um crime, né? Então isso não pode ser admitido nem no futebol e nem em lugar nenhum na sociedade, né?
E tomando até partido nessa... Perdão, Thaís.
Lá, meu amigo.
Pois é, e tomando partido até nessa questão do racismo também, não é questão clubista, é realmente uma questão humanitária que todos nós devemos realmente nos posicionar nessa luta contra o racismo. Então, ontem foi a equipe do Fortaleza, dia 25 de maio, a equipe do Ceará vai jogar lá, pode acontecer com a gente, entendeu? Então, é realmente uma coisa que não dá para colocar o clubismo na frente, então realmente espero que as atitudes que possam ser tomadas sejam feitas realmente. O vídeo está bem claro, está muito claro. O ambiente em si é todo permissivo para isso, então realmente é um vídeo bem pesado, então eu espero realmente que haja campanha de conscientização e que realmente as pessoas que fizeram isso sejam punidas. Não desejo isso para ninguém, realmente. E que o Ceará ganhe domingo, que o Ceará nos dê mais uma alegria aí, que o Dorival consiga a quarta vitória seguida. Com essa eu me despeço da galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Agradecer às meninas pelo apoio na produção, pelo Márcio aí, pela parceria no nosso projeto.
Tamo junto.
E é isso, pessoal. Vocês sabem, né? ge.globo.com.br, a gente vai fazer pós, os pós-jogos, claro, com os meninos. E o tempo real, né, Biazinha? No domingo, lembrando que também temos o tempo real dos times cearenses nas séries C e D do Brasileiro, que não vai faltar jogo para você conferir, tá? Queria agradecer muito ao Maurício Mota, que faz a edição desse nosso podcast. Muito obrigada, Maurício. Ao André Amaral, que é o gerente de podcasts, e ao Rafael Barros, coordenador de podcasts do GE. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.